Considerado o país mais pobre das Américas, o Haiti vive mais um dramático capítulo da sua conturbada história política depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse. Ele morreu em um ataque a tiros em sua casa na capital, Porto Príncipe. A primeira-dama ficou ferida e foi hospitalizada e deve ser transferida para Miami, nos Estados Unidos. E com o assassinato do presidente, o país está sendo governado pelo primeiro-ministro interino Claude Joseph. Para nos ajudar a entender a situação no Haiti e o que pode acontecer daqui para frente, convidamos um especialista, o jornalista Ivan Godoy, da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, muito bom dia, amigo.
Muito bom dia, Gesiel, ouvintes.
Ô, Ivan, mais uma vez o Haiti, num quadro conturbado politicamente, economicamente, o Haiti já há muito tempo vem sofrendo, e agora esse problema do assassinato do presidente, ocorrido ontem. O primeiro-ministro interino tem o controle das forças de segurança do Haiti ou o país pode mergulhar num caos?
O problema do Haiti é o seguinte, neste momento, né? Porque eu acho que vale a pena falar também do passado do Haiti,
sim,
né?
Sim, para a gente entender.
E essas coisas, o país não chega a essa situação de repente, né? O primeiro-ministro interino, ele sim tem um certo controle das forças armadas. O problema é que o Haiti tem gangues armadas poderosas, né? Que, inclusive, são uma espécie de milícias, né? Que tem um poder enorme. A quantidade de sequestros e assassinatos é impressionante, inclusive de estrangeiros. Então, o país está numa espiral de violência enorme. Então, não se sabe bem o que pode acontecer em relação a essas gangues, né? Se elas poderão, por exemplo, levar o caos ao país, se o primeiro-ministro terá condições de segurar essa situação, né? Então, essa é a questão. A questão não são as forças de segurança, é a quantidade de armas que existe nesse país na mão de gangues, né?
E o que deve acontecer agora? Novas eleições, escolha de um presidente interino, o que é que você acredita que deve acontecer?
Estavam programadas novas eleições. Você sabe que o problema do Jovenel Moïse era o seguinte, ele ganhou as eleições, só que houve problemas jurídicos, né? Aquela coisa, o perdedor não aceitou o resultado, houve um questionamento jurídico e ele só assumiu realmente o mandato um ano depois. E aí vinha discussão, porque a oposição dizia que ele tinha que sair quando terminasse o mandato para o qual estava programado, né, aquele mandato. Só que ele disse que ele só assumiu um ano depois e, portanto, ele tinha que ficar mais um ano, entendeu? E essa era a discussão que havia em relação ao Jovenel Moïse, que inclusive no início do ano, se não me engano em fevereiro, ele já tinha denunciado uma tentativa de golpe de assassinato contra ele. Ou seja, a situação estava esquentando, ele nesse momento também era impopular por medidas econômicas, por exemplo, subir o preço dos combustíveis. Essa é uma coisa que em vários países tem efeito, às vezes, políticos terríveis, né? Porque como se sabe, quando aumenta o preço do combustível, aumenta o preço de tudo, né? Que é o transporte, né? Então, o presidente já vinha numa situação enfrentando manifestações, enfrentando a hostilidade dessas gangues que, como eu disse, são muito poderosas, que inclusive deram muito trabalho à Força de Paz, quando se lembra quando os brasileiros,
sim,
teve lá o Exército Brasileiro.
Entre, né, 2004 e 2017, o Brasil liderou, foi uma missão das Nações Unidas aí para a estabilização política do Haiti, né? Eu lembro. Existe a possibilidade de uma nova força internacional ser formada antes que a situação do país se desintegre de vez, Ivan?
Em primeiro lugar, teria que haver um pedido do próprio governo do Haiti,
sim,
né? Porque, e também tem que haver uma decisão da ONU, ou no mínimo da OEA, Organização dos Estados Americanos, para mandar uma força com urgência, né? A questão toda é que não é fácil você organizar, né? Tudo isso, lembre-se que o Brasil era o que chefiava, mas havia gente até do Nepal, né? Até do Nepal, na Ásia, né? E vários países que mandaram tropas para lá para estabilizar e realmente mantiveram uma certa estabilidade no país, principalmente no controle dessas gangues, né? O Exército Brasileiro pegou uma experiência boa de agir nesses bairros semelhantes às favelas brasileiras, mas na verdade numa situação muito pior, né? Tanto quanto a miséria, quanto a grupos armados. E o Exército Brasileiro pegou uma grande experiência nessa missão no Haiti e ajudou a estabilizar o país. Agora, talvez realmente seja esta uma solução, né? Para o país não cair num caos total, né? Vamos ver, isso vai depender um pouco do governo interino. Naturalmente, esse primeiro-ministro, ele vai ter que convocar eleições. Já estavam programadas eleições, mas só que não era agora, não seriam agora imediatamente. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Mas, evidentemente, a situação é gravíssima. E, Gesiel, a gente está falando numa questão política, mas a crise do Haiti tem várias facetas. Você sabia que o Haiti, por exemplo, é o único país das Américas que ainda não começou a vacinar contra a Covid-19?
Verdade.
É o único país que não começou a vacinar, quer dizer, isso indica mesmo a inoperância do Estado haitiano, né, a parte de saúde pública. Mas o que acontece é, isso serviu para agravar a crise, mas essa crise já foi agravada com aquele terremoto que aconteceu no Haiti, né?
Em 2010.
Que foi gravíssimo também, e que foi seguido por uma epidemia de cólera, doença trazida, aparentemente, pelas tropas da ONU, do Nepal, exatamente, que trouxeram, imagine a situação, né? Alguém doente, e aí houve essa epidemia terrível também. Então, a questão é que há uma conjunção da situação sanitária terrível, uma violência muito grande e uma miséria também enorme, né? Uma economia em frangalhos. Então, por exemplo, só para você ver a questão da situação do Haiti, que é o país mais pobre das Américas, ele tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Agora, é interessante observar que mais da metade da população encontra-se na extrema pobreza e 80% na pobreza. A situação é tal que vemos que, por exemplo, centenas de milhares de crianças no Haiti, para poder comer, eles trabalham como domésticos sem remuneração, sem salário, só pela comida. Muita gente, inclusive, isso é denunciado como uma espécie de escravidão moderna,
sim,
né?
Sim.
Porque o cara trabalha pela comida, né?
E logo o Haiti, que foi um dos primeiros países a libertar os escravos, né? E o Haiti tem uma história que tinha tudo para ser um país absolutamente progressista e acaba que o Haiti falta tudo, como você falou. Falta Estado, né? Falta infraestrutura.
Falta Estado. Só para dar um dado, mas eu acho que esse tema da história do Haiti é interessante. Tem uma história muito interessante, né, o Haiti. Só para lembrar, o primeiro país da América Latina e do Caribe que ficou independente. E foi o segundo país da América que ficou independente, depois dos Estados Unidos, né? Então, tem uma história bonita. Agora, você sabe, é tal a situação de falta de perspectivas, que você sabe, tem outro dado que eu acho estarrecedor. Sabe que 80% das pessoas que terminam o curso universitário no Haiti, 80% das pessoas que têm nível universitário, saindo do país, porque o país não oferece perspectivas. Então, o país já tem uma educação ruim. E aí, o esforço que é feito para poder formar, né, um certo número de pessoas no nível superior. E 80% dessas pessoas vão embora do país. Ou seja,
Perspectiva de futuro é nenhuma.
É zero. E, inclusive, tem gente e que dá certo fora do país. Não é que eles tenham nenhum problema aqui. Estrutural, no sentido, o haitiano seja menos do que outras pessoas. Muitos desses haitianos vão fora e fora prosperam, e fora se tornam empresários importantes, intelectuais haitianos, que tem outros países. A questão toda é a falta de perspectivas que é oferecida à juventude do país, né? Então o sujeito vê como única opção ir embora. Agora, vamos falar um pouco dessa questão da história, como estamos falando. O Haiti ficou independente em 1804. Lembre-se que o Haiti era a colônia da França. E aí vem uma coisa. O Haiti, hoje em dia, é um país considerado fracassado, né? Um país sem perspectivas. Você sabia que era um dos países mais importantes do mundo? Na época da independência, um pouco antes, 1789, quando vem a Revolução Francesa, você sabia que 75% do açúcar do mundo era produzido no Haiti? E 60% do café do mundo? Você pode imaginar que eram dois dos principais produtos agrícolas,
né,
do mundo.
Isso.
Era o Haiti, era o celeiro do mundo naquela época. Agora, isso era às custas de uma exploração tremenda, cruel, do trabalho escravo. 80% dos habitantes do Haiti eram escravos. Só 20% eram livres, né? Então, o que acontece? Isso provocou uma sublevação desses escravos e uma revolução muito violenta, que inclusive assustou em outros países que tinham escravidão. Isso virou um exemplo como, do que eles tinham que evitar, né? Que houvesse uma rebelião de escravos, como aconteceu no Haiti. Ou seja, eles não aceitaram isso, os escravos lá não aceitaram essa coisa, se sublevaram e houve, claro, represálias contra os senhores de escravos. Muitos tiveram que ir embora do Haiti ou foram mortos, etc. Então, o Haiti começou sua vida independente como um país com grandes perspectivas. Mas vamos admitir, ele sofreu um grande bloqueio internacional. Os próprios Estados Unidos não reconheceram o Haiti até décadas depois. Não deram reconhecimento diplomático ao Haiti. A França boicotou o Haiti também, a antiga metrópole. Então, o Haiti no século XIX foi muito boicotado. Isso prejudicou o país. Inclusive, todo esse comércio que havia internacional, tudo isso, esse açúcar era exportado, né? Esse café todo era exportado para o mundo todo. Então, de repente, tudo isso foi prejudicado, esse comércio internacional. Então, o país teve uma decadência econômica. Além que, evidentemente, com essa revolução, tudo, houve também uma certa destruição também do aparelho econômico todo, né? Porque, evidente, nessa rebelião foram queimadas muitas usinas de açúcar, engenhos de açúcar, tudo porque foi uma rebelião muito forte, né?
Muito violenta, né?
Muito violenta. Aí o Haiti, depois, no século XX, ele melhorou um pouco, mas ele caiu nas mãos de uma dinastia familiar, que é a família Duvalier, que era esse... O Duvalier era o pai e o filho, né?
Ele era conhecido
como Papadoc.
Lembro.
E o filho que assumiu quando ele morreu, o filho assumiu com 20 e poucos anos, era conhecido como Baby Doc. Mas, bom, não era melhor do que o pai, né? Então era uma família que praticamente era dona do Haiti, né? O pai e filho. Finalmente caiu esse Baby Doc, né? Eles se livraram e começou um período já democrático. Infelizmente, em 2004, houve a derrubada do presidente Aristide, que era um presidente eleito, né? Foi derrubado. Houve depois, o país caiu no caos, e o fato é que teve vários presidentes. Esse período democrático tem sido conturbado. Tem havido eleições, claro.
Ah, não tem havido continuidade, né,
Ivan? Não tem havido muita continuidade. Poucos presidentes conseguem terminar o mandato, entendeu? E outra coisa, o sistema judicial não é independente, não funciona bem. Então essa parte, digamos, do Estado haitiano não funciona bem. Então aí temos a seguinte questão, e esse é o panorama do Haiti. Crise econômica, instabilidade política, como mostra a morte do presidente, né, que não foi só a morte do presidente, já vinha de antes, né, essa instabilidade, essa falta de equilíbrio entre os poderes, esse certo caos político. E aí tudo junto com a questão da violência extrema dessas gangues, que elas mandam em partes da capital. Inclusive, parece que o Haiti tem uma das maiores favelas do mundo, né? Uma das maiores favelas do mundo fica lá, que tem 500 mil pessoas, que para um país de 10 milhões e pouco de habitantes, 500 mil pessoas numa favela é muita gente,
sem,
né,
dúvida.
Então, essa é a questão. Então, eu não vejo uma perspectiva muito boa para o Haiti. O que eu espero é que o país não caia agora numa ditadura e que pelo menos consiga evitar o caos, que seria o pior.
Okay.
Como você diz, pode existir a necessidade até de uma presença de tropas estrangeiras, mas sempre com, evidentemente, a pedido do governo do Haiti, né?
Ok, Ivan Godoy, deu para a gente entender um pouco do drama do país haitiano e a gente vai continuar acompanhando aí as notícias que vêm de lá. Obrigado, Ivan, um grande abraço.
Um grande abraço.